estamos recebendo aqui o prefeito municipal Jefferson Ramalho Mata, e hoje veio aqui especialmente para falar da sua pré-campanha que se inicia, pré-candidatura, né, para pré-campanha de prefeito municipal para reeleição à Prefeitura Municipal de Bandeirantes, né? E o Jaelson vai falar conosco a respeito dessa decisão que tomou, que vai sair, então, como pré-candidato à reeleição, né, Jaelson? Boa tarde.
Olá, Navarro Júnior, boa tarde, Luiz Sérgio, boa tarde, Paulinho, lá na técnica, e a todos os nossos apoiadores que aqui se encontram, para fazermos esse anúncio agora oficial, né, da nossa pré-candidatura. Nós refletimos bastante, eu tenho também sempre coloco na presença de Deus, né, orando, pedindo as luzes do Espírito para que eu possa tomar uma decisão. Conversei com a família, né, conversei também com o grupo de apoiadores e então, amadurecidamente, nós chegamos assim ao consenso de lançar o nosso nome, deixar à disposição para essa pré-candidatura à reeleição da Prefeitura de Bandeirantes. E hoje, então, de forma oficial, de forma segura, de forma madura, eu estou colocando aqui o meu nome para a reeleição agora, dia 6 de outubro próximo, né? Para que nós possamos, então, dar continuidade, o Navarro Júnior, aos trabalhos que foram realizados. Nós tivemos muita dificuldade no começo, enfrentamos uma pandemia logo de cara, né? 2021, uma continuidade da pandemia que começou lá em 2020, dificultando muito os trabalhos. Tivemos também alguns percalços, porque muitos contratos estavam vencidos e nós tivemos que refazer todas as licitações aí ao longo do ano de 2021. 2023 tivemos uma enchente, pegamos condenações pelo caminho, mas acredito assim que fomos amadurecendo, fomos melhorando, fomos crescendo nesse processo, até mesmo do conhecimento dos trabalhos do executivo, e hoje nós assim conseguimos realizar um bom trabalho, e acredito que isso nos permite pleitear aí mais 4 anos para dar sequência nesse trabalho, até porque nós fizemos um levantamento, né? E nós conseguimos, junto aos nossos apoiadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, que todos eles mandaram recursos para Bandeirantes, né? O nosso governador e também a nível federal, nós já conseguimos recursos que garantem a sequência dos próximos 4 anos aí, né? Hoje eu estava fazendo um levantamento, são mais de 36 convênios e emendas parlamentares que nós já obtivemos aí para dar sequência nesse mandato, né? E agora com mais maturidade, com mais firmeza, né? Nós já conseguimos fazer assim os processos, as licitações, os projetos de obras e os investimentos. Então a gente acredita que é possível pleitear essa continuidade do nosso mandato, o Navarro Júnior.
Acredita que essa experiência dos... Como colocar 4 anos? Essa experiência do seu primeiro mandato aí pode ajudar e colaborar no próximo, caso venha acontecer a reeleição?
Com certeza, Oswaldo, nós aprendemos assim, né, com os erros que nós tivemos, perdão, o Navarro Júnior.
Não tem problema, o Oswaldo está lá ouvindo.
A força do hábito, né, quando eu estou aqui, normalmente é o Oswaldo que está nos entrevistando, mas Navarro Júnior, a gente acredita assim que aprendemos, crescemos e amadurecemos dentro do processo do trabalho executivo, da administração pública, e sim, essa experiência desses 4 anos, né, trouxeram para nós uma maturidade que nós vamos ter uma maior facilidade na sequência da administração. Eu creio que isso não é só com a gente que acontece, mas todos aqueles que chegam, ainda que tenham uma experiência administrativa, né, até poder tomar corpo, até poder tomar conhecimento da situação da prefeitura, passam por esse processo de adaptação, de amadurecimento. Todos os prefeitos que chegam. E nós acreditamos que isso aconteceu, nós estamos mais preparados, né, dessa feita para poder dar sequência no processo administrativo.
Boa tarde, Jaelso.
Boa tarde, Luiz.
Não vou nominar os secretários, os vereadores que estão, porque são muitos, né, amigos aí também. Bom, a gente pede encarecidamente, você é um, né, sabe da legislação, principalmente eleitoral, que não deixe, não paire nenhuma dúvida, que não dê a entender nada de pedir voto, né?
Correto,
só reforçando. A gente tem feito com todos pré-candidatos da mesma maneira. O tempo é diferente porque cada um tem sua particularidade.
Correto.
Mas, por exemplo, é o pré-candidato, se tiver o vice, que dificilmente alguém define antes da convenção, fica costurando por fora. E o presidente do partido, como presidente do partido é você mesmo, então você vai falar como pré-candidato, como presidente do partido.
Okay.
Você disse, o Navarro perguntou se esses 4 anos, né, serviria, claro, poderia utilizar numa reeleição aí como pré, tá? Ou melhor, como pré-candidato, caso fosse reeleito. Você falou também que colocou seu nome aí nos últimos tempos. Você chegou a pensar em não participar da reeleição?
Oswaldo.
Mais uma vez.
Luiz Sérgio.
Não esquenta, não. Pode ser.
Luiz Sérgio, mais uma vez, nós estamos trazendo hoje essa apresentação da pré-candidatura e amadurecemos ao longo dos meses aí, por conta, assim, não é um nome o candidato, pré-candidato a prefeito. É um grupo, né? Nós somos um grupo e temos sempre que estar consultando esse grupo, amadurecendo a decisão do lançamento da candidatura. Porque a cidade não se faz com uma pessoa somente, né? Não é o prefeito tem uma equipe de trabalho, o prefeito tem uma equipe de apoiadores, né? E ele precisa estar em consonância com esse grupo, certo? Nós temos hoje 2 partidos na mão, são 28 pré-candidatos a vereadores, né? Nós temos apoiadores, nós temos pessoas que são simpáticas, né, ao nosso projeto, à nossa proposta, e a gente tem que estar sempre consultando. E a sociedade também, né? Nós ouvimos, eu sou uma pessoa que eu vou para as ruas, eu vou para os mercados, eu faço compra no mercado, eu vou nas lojas, vou no banco fazer pagamentos, né? E nesse inteirinho eu ouço as pessoas. Então eu tinha que ouvir a população, saber se a população comunga do mesmo pensamento que nós, né? De que realmente nós estamos amadurecidos, né? Até na feira de domingo a gente ouve mais as pessoas falando do nosso nome e pedindo para que a gente se relance. Muitas pessoas vieram falar comigo pessoalmente, dizendo, olha, a gente está vendo a gestão como está sendo feita, né? Fala da honestidade, fala da firmeza, fala também de que melhoramos bastante no processo administrativo, né? Dos feitos que estão sendo apresentados ao longo do tempo, as obras que estão saindo, e pedem para nós disponibilizarmos o nome. E isso foi com que nos convenceu, né, de que realmente essa continuidade é possível, e é por isso que nós estamos aqui hoje anunciando a pré-candidatura.
Bom, veja bem, hoje você é o prefeito.
Sim.
Tem os prós e os contra.
Tem
aquilo que foi feito de bom e tem aquilo que de repente a população acha que deveria ter sido feito e não foi. Colocando numa balança, acho que isso aí, o fato de hoje você ser vidraça, que é o termo que a gente usa, atrapalha mais ou ajuda mais porque o tornou mais conhecido? Pode tomar sua aguinha.
Eu penso sim que não se trata de atrapalhar ou de favorecer, mas se trata sim de uma avaliação real, sincera, honesta, né? De que Você tem um primeiro mandato, esse primeiro mandato te possibilita um conhecimento da gestão pública, esse primeiro mandato te mostra os caminhos a seguir, e ao longo desses 3 anos e meio em que estamos à frente da prefeitura, houveram erros e acertos. Numa análise fria, numa balança, se nós pudéssemos colocar os atos, os feitos, né, eu vejo que foi muito positivo a nossa gestão, Luiz Sérgio. Agora acertei teu nome. Foi muito positiva. Nós tivemos, assim, diversas obras, diversas ações que nós fizemos, né? Investimentos importantes, renovação do parque de veículos e máquinas da prefeitura. Foram mais de 35 obras que foram executadas ou estão em execução. Como eu disse, há mais outros 35 recursos disponíveis já para novas execuções, fruto do trabalho que nós tivemos junto à base de apoio, que são os deputados federais, que são os deputados estaduais, que são os senadores e mais o governo estadual e federal, que vieram aí como nossos parceiros, né, nos apoiando e assegurando esses recursos. No frigir dos ovos, no balanço, no cômputo final, eu penso que foi muito positivo, que foi muito favorável à nossa gestão. E vamos ter agora, né, ao longo da campanha, a oportunidade de apresentar à população todos os trabalhos, obras e conquistas que a nossa gestão fez. Mas uma coisa muito importante que eu quero louvar aqui, Oswaldo, foi a preparação da prefeitura em si. Nós mexemos na questão da legislação, nós unificamos os sistemas dentro da prefeitura, nós fizemos mudanças importantes e necessárias, como o plano de carreiras dos servidores. Nós fizemos ali também a gestão democrática na educação, nós fizemos também mudanças importantes e investimentos importantes, e o concurso público que contratou novos servidores. Isso preparou a prefeitura. E agora a prefeitura, ela está mais redonda, ela está mais preparada para receber a nossa segunda gestão. E nós temos, assim, uma continuidade que se faz necessário, como a inovação da prefeitura, permitindo que o servidor, permitindo que os próprios munícipes possam acessar serviços remotamente, lá na sua casa, no seu computador, no seu celular, né? Então nós temos um planejamento para esse segundo mandato, Oswaldo, que seria uma continuidade, uma sequência da nossa gestão, e que nós julgamos importante que ela aconteça. É por isso que eu acredito que foi positivo esse primeiro mandato, esses primeiros 4 anos, para que nós preparássemos a prefeitura para que um segundo mandato seja ainda melhor do que esse primeiro.
Jael, você falou a gente falou de prós e contras, você falou do que foi feito, claro, de bom. Você é o prefeito, evidentemente.
Correto.
Isso não tem quem. Até o dia 31 de dezembro, o senhor é o prefeito de Bandeirantes.
Correto.
Quando o vereador, o senhor questionava muito o número de imóveis alugados. Eu vou dar a chance para você explicar. Você questionava muito. Você e outros vereadores. Aumentou. Sim. Inclusive, na sua administração, aumentou esse número de imóveis. E também, uma outra questão, a rotatividade grande que houve de secretários.
Certo. Correto. Vamos lá. Questão dos aluguéis. Questionava-se muito a questão dos aluguéis por conta de não haver um planejamento. Hoje nós temos. Vamos usar como referência posto de saúde do IBC2. Tá? Nós tínhamos aqui recursos para a construção de 2 unidades PSF, né? PSF Julieta Lordani e o Domingos Zambon. Tá? Já prevendo que nossa gestão iria construir aquilo que não foi construído na gestão anterior, Nós alugamos uma unidade do IBC2. Agora o posto de saúde Domingos Zambon está quase pronto e vai receber esta unidade do IBC2, que está alocando uma unidade provisória. Então há um planejamento. Não havia esse planejamento. Alugava-se, mas não tinha uma sequência. Então o que vai acontecer? Ficando pronto o Julieta Lordani, vai receber, vai absorver essa unidade do IBC2 e vai tirar esse aluguel que nós estamos pagando hoje. A mesma coisa está acontecendo em outros aluguéis que nós estamos fazendo. E alguns aluguéis estão sendo feitos para justamente criar aquela estrutura que eu disse que era necessário. Vamos usar o Guaíra, por exemplo. É um almoxarifado. Antigamente, Oswaldo, não havia controle no recebimento das compras que eram feitas no município. Recebia-se produtos na saúde, recebia-se produtos na educação, recebia-se produtos direto nas escolas, individualmente em cada unidade. Hoje não. Hoje os produtos passam pelo almoxarifado, eles têm um controle, têm uma equipe de conferência, e nós temos uma segurança maior nos processos licitatórios que nós temos. Isso possibilitou uma economia gigante. Fala-se muito que a prefeitura tem recursos em caixa.
Mais de 30 milhões, falam.
E por que que tem? Porque nós impusemos esse controle. Nós temos hoje um almoxarifado central, onde os produtos são recebidos, onde não tem um gasto. Quando nós chegamos, haviam mais de 2.000 escovinhas compradas, mais de 2.000 alvejantes, detergentes comprados.
Muitos de um produto e faltando outros.
Então, hoje nós temos esse controle e estamos trabalhando para obter um controle ainda maior.
Rotatividade de secretários, foi outra questão.
A rotatividade de secretários, muitas são as motivações, Oswaldo. Nós até trabalhamos com os vereadores e precisamos desvincular a remuneração dos secretários dos vereadores. Existe em Bandeirantes uma cultura, não é uma obrigação, não é de lei a vinculação dos salários dos secretários com os vereadores, tá? Então, alguns secretários saíram buscando uma possibilidade melhor. Teve secretários que passou em concurso, está hoje trabalhando em Santo Antônio da Platina, Teve secretários que saíram para trabalhar em outros locais, ok? E também, Oswaldo, a questão eleitoral. Recentemente nós tivemos aí a baixa de 3 secretários que saíram para ser pré-candidatos a vereadores. Então essa rotatividade natural, e ainda tem um detalhe importantíssimo, Oswaldo. Nós prestigiamos muitos servidores para galgar postos chaves como diretores, chefes e secretários. Hoje nós temos 14 servidores que são comissionados, que estão em cargos como comissionados, mas que são servidores, porque nós estamos valorizando o servidor, nós estamos reconhecendo a qualidade dos nossos servidores, ok? Então, essa rotatividade foi natural, o processo acontece naturalmente, e a movimentação dos secretários por um motivo político ou por um motivo de uma mudança, eles pediram para sair.
Bom, voltando ainda dentro da pré-candidatura, já tem o vice definido ou ainda não? Ou já tem e não quer falar?
Não, nós temos uma abertura, Oswaldo. Hoje nossa gestão, ela é respeitada por todos os outros candidatos. E nós já tivemos diálogos com todos, praticamente a maioria dos partidos que anunciaram candidaturas também de prefeitos conversam conosco. Então nós estamos assim com diálogos bem alinhados, bem construídos, e existe a possibilidade, sim, né, de nós construirmos coligações, né, nesse sentido. Mas o anúncio do vice fica para depois da convenção.
É um vereador hoje, que inclusive falou aí que poderia ser pré-candidato a prefeito, tem alguma conversa nesse sentido ou é só conversa de botequim?
Não, como eu disse, Oswaldo, nós temos conversas com diversos grupos, né? Nós temos excelentes candidatos, nomes fortes aqui dentro do nosso grupo, nós estamos com o PL, estamos com o Avante, né? Temos nomes maravilhosos de pessoas capazes aí de assumir uma vice-prefeitura, né? Mas existe a possibilidade de uma candidatura interna, mas também de uma composição aí com outros grupos.
90% para composição, né? Ou não? Não existe esse índice?
Não, Oswaldo, nós estamos ainda em construção. Oh, perdão, Luiz.
Não,
né?
Deixa.
Nós estamos em construção e no momento certo a gente vai poder indicar. Tem uma pessoa que faz isso comigo aí, o Juninho Brasiliano, ele sempre me pergunta, você já tem um nome, você não quer falar para mim,
vai ver,
né?
Que ele quer ele. Vai ver que ele quer ele, não entendi o que ele falou. Navarro, faça uma pergunta, Navarro.
Posso?
Pode, senão você vai me bater aqui.
O prefeito, o Jael, duas outras pessoas tiveram aqui também para pré-candidatos, né, batendo papo com a gente, eu já fiz com dois que nunca foram prefeitos, né, e eu falava para eles, vocês são acostumados a ser pedra. Caso ganhem, vão ser vidraça. No caso do Jaelson, já há praticamente 4 anos como vidraça, já foi pedra, né, anteriormente. O que que faz agora, saindo novamente, caso ganhe, o que que o prefeito faria diferente nos próximos 4 anos do que foi feito nesse agora? Né, já sabendo de tudo que já aconteceu, as pedradas que levou, enfim. Né,
não é que só coisa, erro você não cometeria de novo?
Não é só coisa boa, a gente sabe que tem coisas também, né, que infelizmente acontece. O que o prefeito faria diferente nos próximos 4 anos?
Ô, Navarro, hoje nós conhecemos o caminho das pedras, né? Então a gente sabe aonde buscar os recursos, a gente sabe onde investir, erros como que alguns processos licitatórios que deram como deserto, processos licitatórios também que nós tivemos dificuldades com as empresas na prestação, na execução do objeto, né, da construção, assim por diante. Então, hoje nós temos como acelerar os processos. Nós construímos ali a mudança da lei de licitações. Nós já sabemos hoje como agilizar. Antigamente nós ficávamos batendo cabeça, buscando como executar uma licitação. Hoje nós já sabemos, hoje nós vamos direto. Muitas vezes é possível fazer a licitação por inexigibilidade, por dispensa. Então nós já conhecemos os caminhos, né? Sabemos onde buscar os recursos, temos o apoio necessário, né, dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos apoiadores que estão lá em cima, sabemos onde buscar os recursos e sabemos também como executá-los. Então eu acredito que isso vai acelerar muito mais. Qualquer um novo candidato que nós tenhamos aqui, né, vai ter essa dificuldade. Ele vai passar um tempo até ele se ambientar, até ele conhecer os processos, até ele saber aonde buscar, aonde conseguir, né? Vejam bem, eu estou dizendo que nós estamos com 35 obras, dessas 35 obras, uma grande maioria foram recursos que nós obtivemos, que nós conquistamos junto aos nossos apoiadores, alguns nós pegamos sim da gestão anterior, né? E estamos dizendo que nós estamos com mais de 35 recursos disponíveis aí para nós darmos sequência nesse segundo semestre e numa próxima gestão, se vier a acontecer. Ok? Então, eu acredito que esse tempo em que um novo candidato, um novo prefeito que ainda não passou por lá, teria de dificuldade, nós não vamos ter, porque nós já conhecemos os caminhos para obter os recursos e também os processos para executá-los.
Bom, você quer fazer mais uma? Pode. Vai lá. Bom, perfeito. A gente fala os prós e os contras. Como hoje você é vidraça, né? E eu sou a pedra. Eu não estou fazendo isso, nem fazendo essas perguntas para te puxar tapete, não. É para exatamente dar oportunidade para você explicar. Houve muitos problemas com licitação. Muitas demoram em algumas obras que pareciam ser simples e a coisa perdurou. É problema com a água que nós tivemos aqui. Ah, o SAE é independente, mas é vinculado ao município. Como sanar isso?
Justamente, Luiz Sérgio, veja bem. O SAE é uma autarquia. É uma autarquia independente, ok? Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão de resolver o problema de falta de água, tá? Então, nós tínhamos dificuldade de saber. O município pode investir para resolver o problema, uma vez que a autarquia é independente? Todo esse processo para nós chegarmos à conclusão de que o município poderia fazer esse investimento, né? Depois nós tivemos que ir atrás dos recursos. Então, nós fomos até a Caixa Econômica para obter um empréstimo do Finisa, né? E depois tivemos que passar esse processo pelos vereadores para que nós pudéssemos obter aprovação e autorização para fazer esse financiamento, né? Tudo isso é um processo demorado. Muitas vezes as pessoas que estão de fora, olhando para dentro da prefeitura, acreditam que acontece na administração pública como uma empresa que tem dinheiro, quer investir e simplesmente chega e faz. Na prefeitura não é assim. Você tem que ir até a Câmara pedir autorização, você tem que fazer os projetos, aprovar os projetos, manda para o órgão, o Estado aprova ou desaprova, pede mais documentos. Tudo isso são processos demorados, né? Vejam bem que os recursos das UBSs que chegaram aqui em 2018, estão sendo executados por nós agora, né? Todo esse processo, toda essa aprovação, toda essa exigência, né, de documentos legais, né, impacta no tempo em que você consegue executar uma obra. Então, hoje, nós temos o conhecimento, nós tivemos problemas e os próprios problemas, as dificuldades nos ajudaram a aprender a resolver, né, esses problemas, e é isso que eu estou dizendo, que nos possibilita dizer que hoje nós estamos mais preparados para um segundo mandato, né, se ele assim acontecer, e que nós possamos executar com mais tempestividade, mais rapidez do que alguém que chegaria agora e teria que passar por todo esse conhecimento, né, dentro da prefeitura.
Bom, vamos aproveitar a presença do deputado Evandro Araújo, que acompanhando aqui o prefeito Jaelson, né, se faz presente aqui também na Rádio Cabiúna. Deputado, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
Boa tarde, muito obrigado, vocês sempre são muito receptivos, acolhedores, às vezes que eu passei por aqui sempre foi muito bem atendido, cumprimentar a todos os ouvintes, né, que são com certeza prestigiados pelo trabalho de qualidade que vocês fazem, e também o nosso prefeito aqui, o Jaelson, meus cumprimentos a toda a sua equipe também, está aqui o vereador Castro, o vereador Gustavo, enfim, pessoas também que acompanham o Jaelson, representando a Câmara, e secretários, funcionários da prefeitura também nesse horário de almoço aqui nos prestigiam com a presença. Mas meu cumprimento a todos vocês da rádio primeiro e a todos os ouvintes.
Bom, a gente está hoje, ele está fazendo oficialmente o lançamento, né, a sua pré-candidatura à reeleição. A gente fica muito restrito até o que pode perguntar e principalmente o que ele pode responder. Vamos aproveitar a presença do senhor aqui. O senhor que anda o Paraná todo aí, como que está esse processo de uma maneira geral? Já dá para ter uma noção ou ainda está todo mundo escondendo, como todo mundo está escondendo aqui, ali, o vice, ninguém sabe, estão costurando. Isso é normal? Está no Paraná inteiro ou já está definido muitas coisas?
Eu estou na política há quase 20 anos, 18 anos. Eu estou no terceiro mandato de deputado estadual. Eu acho que são as eleições municipais mais diferentes, mais difíceis que eu já vi. Né? Em vários lugares a gente não tem, por exemplo, a vice definida. Né? Em vários lugares. Eu estou vindo de um município que o debate é o mesmo em relação à vice. É, a gente tem esse fenômeno que é a pré-candidatura. Né? A pré-candidatura que é uma coisa que ainda os congressistas em Brasília precisam definir o que pode, de fato, o que não pode na pré-candidatura. Porque, por exemplo, a gente não tem claro nem as prestações de contas, né? Muito bem delimitado em relação à pré-candidatura, os gastos de pré-candidatura. Então, assim, é um processo difícil. A gente não é uma democracia tão
pura,
jovem, né? A gente já tem um tempo, mas a gente ainda está engateando, sabe? Eu vejo que a gente precisa melhorar muito em todo o ordenamento legislativo em relação às eleições. Então eu diria assim, que são eleições muito difíceis, né? Por exemplo, na capital do Paraná, Curitiba, o cargo de vice não está definido. Você tem em Londrina, o cargo de vice não está definido. Em Maringá, o cargo de vice não está definido. Nos municípios menores, é poucos aqueles em que estão fazendo já esses lançamentos de pré-candidatura com vice definido. E como nós temos um prazo do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto para as convenções acontecerem, é nesse período, é nesse momento que vai acontecer de fato o anúncio dos candidatos a vice. Então, até inclusive as coligações majoritárias, o partido que vai acabar mudando e vai para um lado, vai para o outro, quer dizer, é um cenário muito diferente. São eleições que, na minha opinião, das que eu vivi municipais, é mais diferente.
E como que vai predominar? Aí eu já vou passar a fase pré-eleitoral. Como que vai predominar a campanha? Porque a gente sabe hoje do poder das redes sociais, principalmente assim, diretamente falando. Mas tem o contato, tem o dia a dia, tem as emissoras, tem a TV, né? Enfim, o horário eleitoral que não muda nunca, mas é sempre aquilo. O que vai predominar?
Eu acho que no município do Porte de Bandeirantes, ainda, claro, a rede social, ela continua tendo um peso importante, né? Os grupos de WhatsApp continuam sendo uma ferramenta, como nas últimas eleições, também uma ferramenta útil para se aproximar do eleitor. Mas aqui em Bandeirantes, como lá em Marialva, que é a minha cidade de origem, como até Ibiporã, que é uma cidade já um pouco maior aqui da região também, Cornélio, por exemplo, ainda as reuniões de bairros, as reuniões nas casas, essa presença nos bairros, com reuniões que possam tirar a dúvida, olhar no olho do eleitor, isso, na minha opinião, faz toda a diferença. A rede social ajuda, mas ela ainda coloca, ainda tem uma distância com o eleitor. E o eleitor, ele está sedento disso, ele está sedento do compromisso assumido, ele quer tirar as dúvidas dele, ele quer saber por que tal coisa não avançou, por que aquilo avançou, qual é o prazo para aquilo acontecer. Então, assim, eu acredito que, claro, a gente está nos grandes centros, você tem inclusive o poder da televisão, o poder do programa eleitoral, né, que assim, as grandes produções. Mas eu diria que em Bandeirantes a gente é uma somatória dessa capacidade de se comunicar pelas redes, pelos grupos de aplicativo de telefonia, mas principalmente com as reuniões nos bairros, olhando para o eleitor e falando com ele, tirando as dúvidas e pedindo voto.
Trouxe alguma coisa em especial para Bandeirantes? Hoje eu estou uma visita mesmo para acompanhar o Jaelson.
Nós estávamos aqui agora em dois colégios estaduais, nós trouxemos recursos para dois colégios estaduais, estávamos em reuniões com diretores, porque as aulas voltam na quarta-feira que vem.
Certo.
E a gente estava aqui confirmando esse recurso, ouvindo, inclusive acabei de sair da escola Bela Vista, ali do bairro Bela Vista, escola estadual. Ela está com a frente interditada, a gente está trabalhando para poder ajudar a resolver isso. Também passei pelo Huberto Teixeira e tem mais visitas a fazer. A gente está sempre tentando ajudar a trazer algum benefício para a cidade. Como atendemos a prefeitura com equipamentos, como alguns projetos o prefeito pôde contar com a nossa ajuda, e a gente tem procurado representar, não só eu com exclusividade, porque Bandeirantes é um município muito plural do ponto de vista político, tem outros deputados que atuam muito forte em Bandeirantes também, a gente respeita e tem amizade, inclusive como o deputado Romanelli, outros deputados inclusive que também atuam, e nós temos o nosso lado, né? A gente tem, eu defendo o prefeito Jaelson, né? Tem outro deputado que defende outro pré-candidato. A gente sabe, cada um tem as suas convicções. No meu caso, E aqui, já dizendo aqui de público, no meu caso, eu vejo assim, o desejo, a vontade, o empenho do prefeito lá em Curitiba, buscando recurso, fazendo o seu papel com dignidade, com honestidade e sempre enfrentando muitas batalhas, mas sendo corajoso e fazendo aquilo que um prefeito tem que fazer. Algumas coisas demoram, como ele acabou de falar aqui, demoram, né? Algumas coisas não é em Bandeirantes, é o entrave da burocracia, do processo todo da administração pública, que no Brasil precisa melhorar muito, inclusive. Não é só Bandeirantes, é no Brasil precisa melhorar muito. Tem coisas que a gente precisa resolver no estado do Paraná, que está no STF, né? Que a gente precisa da decisão dos ministros da Suprema Corte. Então, assim, no entanto, a gente vê por parte desse prefeito um grande empenho. Né? E falando agora como prefeito, um grande empenho, uma grande força de trabalho, uma grande dedicação. Uma pessoa que sai de madrugada e chega em Curitiba de manhã e depois volta ainda para Bandeirantes no mesmo dia. Então a gente é testemunha dessa honradez e desse empenho do prefeito em trabalhar. E aí, vamos para o debate eleitoral respeitoso. Vamos para o debate eleitoral, porque o povo é que decide. Eu tenho uma coisa que eu percebo no Jaelson. O Jaelson, ele quer servir a população como prefeito, ele tem feito isso. Mas ele respeita os adversários. Ele respeita aqueles que têm uma posição contrária. Mas a vida do Jaelson nos últimos tempos tem sido entregue a Bandeirantes. Tem sido entregue a Bandeirantes. E eu gosto, sabe, aos nossos ouvintes e a vocês aqui que fazem um grande trabalho na Cabiúna, de uma diferenciação que o autor Rubem Alves faz do político. Ele fala assim, que de todas as profissões, a política é a mais vil, é a pior de todas. Mas de todas as vocações, a política é a mais nobre. A política é a melhor das vocações, porque significa você abrir mão do seu jardim privado, dos seus interesses privados, para cuidar daquilo que é de todos. E o Jaelson não tem cuidado dos seus interesses, da sua vida privada. O Jaelson tem cuidado do município. E alguns prejuízos o prefeito tem tido, como pessoas de bem na política sofrem. Mas faz política por vocação, por um chamado. Eu diria assim, é necessário que mais políticos por vocação surjam. Vão enfrentar os profissionais? Vão enfrentar os profissionais. Os profissionais têm mais esperteza? Têm mais esperteza. Mas aqueles por vocação sabem que de verdade trabalham pelo bem comum e trabalham para servir e não para ser servido. Então eu vejo com muito entusiasmo, vejo que o processo eleitoral é um processo que nós podemos passar pelo crivo das urnas respeitando, sem ter inimigos, mas adversários, com projetos. Olha, por que que aquilo não avançou? Por que que aquilo outro não foi tão bom? Por que que aquele projeto, isso, aquilo? E aí, cada um vai ter que dar resposta, cada um vai ter que dizer, olha, isso aqui tem essa situação, aquilo outro tem que dizer, mas podemos avançar aqui ou podemos avançar ali? Porque o processo eleitoral é para isso. Então, assim, eu amo esse momento, porque, assim, desde que ele seja feito com base na honestidade, no respeito, no princípio democrático, a gente tem condições de olhar nos olhos dos eleitores e dizer o que é que a gente, de fato, está fazendo. Né? E aí o eleitor que decide, não é a gente.
Bom, eu ia fazer outra pergunta, mas não vai dar tempo, né, Navarro?
Só porque, garantindo...
Não, ele falou, temos que mudar a legislação eleitoral, temos que mudar a burocracia que reina no país, principalmente em licitações, mas aí depende de vocês. Eu não vou querer que o senhor responda hoje, porque senão o senhor vai ficar mais 3 dias falando. Aí depende dos políticos. É só vocês mesmo que podem agilizar isso aí.
Isso.
Mais ninguém.
Especialmente do Congresso Nacional.
Sim, mas aí eu falo daqui de baixo.
Isso.
Começa dos vereadores, o vereador vai para os deputados estadual, deputado estadual federal.
Nós temos que pressionar.
Exatamente.
Tá certo.
Porque se não forem vocês, a população cobra os políticos que vêm aqui.
Tá certo.
Vereadores, os senhores, por exemplo. E vocês vão passando para cima. Porque a coisa, a gente vê uma diferença quando é municipal e quando é federal. Parece que eles experimentam fazer experimento quando é municipal, que não vai atingir lá em cima. Quando é lá, e opa, vamos voltar ao que era, a coligação não deu certo, a não sei o que não dá certo, não pode mais ter isso, não pode mais ter aquilo. Bom, obrigado da presença do senhor, deputado.
Eu agradeço, você tem razão, e nós vamos avançar, porque assim, a gente tem que acreditar sempre que o bem vai vencer e que a gente vai continuar fazendo um trabalho gigante em prol da população. Eu, como deputado, tenho o meu compromisso, a imprensa tem o seu compromisso, e vocês fazem muito bem o que fazem também. Obrigado.
Já que o deputado falou do nosso compromisso, né?
Fala,
garantia do direito da isonomia, já conversei com dois candidatos, pré-candidatos aqui, foi meia hora. Nós já passamos de meia hora faz tempo, mas para fechar o programa aqui com o Jaelson, gostaria de fazer uma pergunta, Jaelson, até porque para você também se explicar. Nós recebemos aqui, e você também deve ter recebido, uma recomendação do Ministério Eleitoral, não é, a respeito de um evento que ia acontecer hoje.
Certo.
Você poderia esclarecer, até porque isso aí está nas redes sociais,
sim,
não
sim,
é nós que estamos colocando, né, mas para você também poder explicar.
Perfeito. É essa manifestação muitas vezes apaixonada, né, dos apoiadores.
Quero dizer, é uma recomendação do Ministério. Tá?
Isso, então, é uma secretária, né, que se manifestou num grupo convidando, né, os servidores para participar. Né, e de forma assim muito enfática, né, deu a entender que era uma convocação, mas ela já fez uma retratação, né, já se retratou no grupo, e também nós já advertimos ela, né, o que é o nosso papel de advertir, não só a ela, mas a todos os secretários, diretores, chefes e servidores, para respeitarem, né, a legislação eleitoral, tá ok? E assim, atendendo ao pedido do Ministério Público, nós então adiamos, né, o evento que iria acontecer hoje, né, e mantivemos aqui com o anúncio da rádio. Né? Vamos nos restringir ao anúncio aqui na rádio e em breve nós vamos fazer um momento aí oficial para a população e também para os nossos apoiadores e pré-candidatos.
Agora, Jéssica, com essa recomendação aí do Ministério Eleitoral aí, do Ministério Público Eleitoral, você acredita também que pode ter alguma punição, independentemente de ser uma secretária,
não,
ou
vejo,
isso aí não pode acontecer?
Não vejo, porque não partiu de mim, não, uhum. não há nenhuma ordem minha para que seja feito isso. Uhum. Foi um ato unilateral, né, da secretária, e eu acredito que não tem como vincular a minha pessoa, porque eu realmente, veja-se que nós temos 14 secretarias, né, e isso aconteceu em uma única secretaria, e já foi também retratado, né, já foi pedido desculpas e reparações ali no âmbito da...
Eu não sou promotor, mas acho que haveria sim uma punição se o fato acontecesse depois da recomendação.
Correto.
Depois da recomendação.
Por isso, se não fosse recomendação.
Não fosse seguida a recomendação.
Exatamente.
Também.
Tá certo.
Uhum.
Agradecendo a presença do prefeito e desejando sorte para o Jaelson na próxima campanha. Agradecendo a presença do deputado também, a todo mundo que está por aqui, né? Como já falaram, que não dá para falar senão todo mundo, vereadores, funcionários, secretários, mas, enfim, está todo mundo por aqui.
Tem gente que não está vendo todo mundo que está aqui, não.
Mas estão por aqui. O pessoal está ouvindo. Obrigado, Jaelson, pela presença.
Eu agradeço aos microfones da Rádio Cabiúna, que estão abertos aí. Quero agradecer o meu companheiro aqui, o deputado Evandro Araújo, que veio aqui para a região e também para nos apoiar aqui em Bandeirantes, né? Aos vereadores que estão aqui, aos pré-candidatos que estão aqui, também aos apoiadores, né? E convidar a todos, vamos seguir em frente, né? E que Deus abençoe a todos nós. E
legal.
Também, boa sorte, né, aos outros candidatos que vão sair aí, porque nós também respeitamos os outros candidatos que estão no processo.
Tá certo, agradecendo a presença, a gente vai dando sequência aqui, daqui a pouco a gente volta com o horário policial, mas antes quero falar para você do Mercado Santana, o ponto certo da economia, contando com padaria, açougue completo, e tem muito mais esperando por você, aceitando também o seu cartão Visa, Alelo Refeição, Sodexo, Ticket, também o VR, além do cartão da Prefeitura. Vem fazer o cartão próprio do mercado, é rápido e muito fácil, você vai ter 40 dias para o pagamento. Mercado Santana, Vladimir Alzaranha 414, na Vila Lordani, telefone 3542-1685. Eu volto já com o horário policial.